Nos estúdios comigo, Mariângela Viana Borba, presidente do Condica, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e Sérgio Pilate, vice-presidente também do Condica, para, a partir de agora, falarmos sobre o processo onde o Condica é o responsável por organizar, dar todas as regras, as direções para a futura eleição dos novos conselheiros tutelares. Pois bem, tínhamos uma preocupação, pois num primeiro momento havia apenas 8 pessoas que tinham se inscrito, e agora, será que melhorou? Bom, vamos começar com a presidente Mariângela. Houve a resposta ao chamamento, Mariângela, para que novas pessoas pudessem se inscrever para ser candidatos, possíveis candidatos ao conselho tutelar. Houve um número satisfatório de pessoas inscritas? Bom dia.
Bom dia, Marcos Vinícius. Sim, a gente tivemos 18 inscrições efetivadas.
Número esse considerado bom?
Sim, esse considerado bom, que agora, daí tem as datas que a gente segue, né, o calendário do pleito ali, mas 18 inscrições.
Bom, a partir desse momento, esses 18 passarão, evidentemente, pelo um crivo aí, passarão por toda uma situação de observação, Ministério Público, enfim, todo aquele processo que pode haver até impugnações de campanhas para depois serem divulgados.
Sim.
Esses nomes, posteriormente, então, serão divulgados. Nesse primeiro momento, não se divulga nomes.
Sim, até que sejam avaliados, né, passado, que nem tu falou pela promotora lá. Daí tem as datas, o edital de homologação, o prazo para notificações, inscrições, tudo. Então segue todo um calendário. E daí tem a capacitação também.
Bom, como serão esses próximos passos a partir de agora, de conhecendo, são 18 candidatos. Quais os próximos passos? Serginho também está conosco. Bom dia, Serginho.
Bom dia, Marcos. Bom dia aos nossos radiovintes. É um dia muito frio, né, Marcos?
Frio.
Mas estamos aí, né? Início de inverno. Aliás, ainda temos 2 meses de outono, mas bastante frio. Bom, são 18 inscritos, um número razoável. Nós, expectativa até que fosse mais, né? Em função de que a gente pedia que a comunidade, muito crítica muitas vezes com o Conselho Tutelar, então, que se colocasse à disposição para ser candidatos, né? Mas é um número muito bom, né? Nesse momento não será possível divulgar os nomes ainda, porque, como você falou, vai passar pelo crivo da Comissão Eleitoral Especial, tem um período, tem datas, né? E também, como todo o processo em todo o Brasil é fiscalizado pelo Ministério Público, passará também pelo Ministério Público. E talvez possa algumas não serem homologadas, poderão ter impugnações, enfim, tem os tempos, como a Mari comentou, né? Dos julgamentos dessas inscrições. Mas até na quarta-feira, que é a última data, nós estaremos lançando o edital com o nome dos candidatos efetivamente que irão para a capacitação e para a prova escrita, que é eliminatória.
Ou seja, homologados os nomes, conhecidos os candidatos, daí nós teremos esta prova. Como será, quem dará essa prova escrita e quais são, ou qual é o teor dessa prova?
Olha, Marcos, a gente, em 2019, quando a gente conduziu a eleição, e voltamos a fazer novamente, em função de que é importante, nós vamos fazer uma espécie de capacitação antes da prova, né?
Uhum.
Para que todos conheçam as leis, né? Conheçam o ECA, conheçam as atribuições, principalmente, de como se conduzir como conselheiro, e aí depois virá a prova. São 40 questões, 30 questões de conhecimentos específicos, que é sobre a legislação que envolve o conselheiro, 5 provas básicas de português e 5 provas de 5 questões, desculpe, de informática básica. Então é bem tranquilo, não vai ter problema, o pessoal vai. E aí, assim, a classificação vai ser de acordo com a nota, né? A classificação dos candidatos.
Da nota mais alta à mais baixa.
Exatamente. Assim como vai funcionar também na urna, né?
E isso daí coloca esses que estarão aptos, né, diante dessa capacitação, conhecendo todas as leis, as normas de como rege o Conselho Tutelar, seu regimento interno também deve ser conhecido.
Exatamente,
né?
Regimento interno, enfim, como deve, como eu sempre digo, quais são os seus deveres e quais são os seus direitos.
Então, perfeito.
Tem que saber exatamente para poder conduzir um bom atendimento, principalmente às crianças. Então, isso é muito importante, Marcos. Todo esse trabalho já foi assinado um contrato com a Universidade de Passo Fundo, que é uma empresa idônea e que tem profissionais altamente capacitados para conduzir esse processo. E nós recebendo as notas, aí será feita a classificação para que possa se fazer o sorteio e os candidatos então estarem aptos ao voto popular.
Se espera, evidentemente, que tenhamos no mínimo 10, né? Porque é 5 titulares e 5, no mínimo 5 suplentes. Tenhamos no mínimo 10 aí capacitado para poder passar por esse processo.
Exatamente, nós tivemos na última eleição um número expressivo de inscrições, foram mais de 20 inscrições, e acabou na prova somente 12. Né? Então, por isso é importante dar essa capacitação para que eles tenham conhecimento e também outra coisa, né, Marcos? Saber se realmente é aquilo que você quer. Porque às vezes você se candidata a um cargo, mas na realidade não é exatamente.
Pensa uma situação e é outra.
Então, a lei, o ECA, tem que estar sempre na ponta da língua.
O processo eleitoral, ele se dará a partir de quando?
Bom, o processo, nós temos todo, como a Mari falou, um calendário que nós temos que seguir, porque tem 3 dias de para isso, 3 dias para aquilo, enfim, né?
Tem os recursos, né?
Os recursos, tem que passar pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, também, se for o caso da comissão não resolver. Então, assim, nós acreditamos que no início de agosto eles estarão aptos, né? Para já começar a campanha eleitoral.
E a eleição é unificada em todo o Brasil?
Todo o Brasil, no primeiro domingo do mês de outubro, que será esse ano, dia 1º.
E, para tanto, já foi solicitado pelo Condica as urnas eletrônicas para que o processo em solidariedade seja ágil também.
Exatamente. Então, como é uma eleição, Marcos, voto facultativo, a preocupação é de trazer o público às urnas, né? Para escolher o seu melhor candidato. Então nós temos aí, seguimos com aquela ideia de ter 15 sessões, 15 urnas distribuídas nas mais diversas sessões do município, em pontos estratégicos, inclusive no interior do município, nucleando as comunidades, né, deixando o mais próximo possível para que todos tenham condições de ir até a urna e votar, né? Então a gente já, desde agora, já pede à comunidade, né, que escolha o seu candidato, faça a sua melhor escolha, vai poder votar somente nenhum candidato.
Somente um.
Um candidato. Escolha o seu melhor candidato e vá à urna e faça, leve lá o seu voto. Né? É um momento de cidadania também.
Esse ano uma modificação, sai uma urna da escola Instituto São José e vai para outro educandário?
Para o Capistrano, que também é um núcleo muito grande, né? O bairro Ipiranga é um bairro grande, né? Então a gente contemplou também que tenha uma urna lá no bairro Ipiranga.
Bom, vamos aguardar tanto você quanto a Mari para que, quando tivermos os nomes de fato homologados, possam retornar aqui para trazermos ao público e eles possam avaliar quem são essas pessoas e escolher o seu candidato.
Com certeza, Marcos, a Rádio Cristal, a tua rádio, sempre está nos disponibilizando esses espaços. É um momento muito importante, até você comentava, quando nós tínhamos poucos candidatos, viemos à rádio e a gente acabou dobrando, mais do que dobrando, o número de candidatos. Então é importante, a emissora leva para a comunidade informações importantes. Em seguida, que nós tivermos a homologação, nós traremos para você essa informação e você poderá então divulgar para a comunidade.
Tá certo. Parabéns, Mari, parabéns, Sérgio, pelo belo trabalho que vocês vêm realizando na condução, mais uma vez, dessa eleição aí. É um processo delicado, todos nós sabemos, e tem que ser observado muitas situações. Portanto, belo trabalho vocês vêm realizando, muito obrigado pela participação.
Obrigado, Marcos, obrigado a todos os ouvintes, né? E quero aqui deixar um abraço muito forte ao nosso radialista Cláudio Schmidt, que se recupere e retorne ao seu trabalho o mais breve possível.
Amém.
Porque a comunidade gosta muito, né? Não que o seu trabalho é excepcional, você sabe disso, até sou suspeito porque é um amigo pessoal que eu tenho, mas o Cláudio traz uma
Cláudio mensagem. Não é um nome, é uma marca.
É uma marca, exatamente.
É uma marca.
Um abraço então ao Cláudio e boa recuperação.
Feito, obrigado, Mari, obrigado também. Aí, portanto, a participação de Mariângela Viana Borba e Sérgio Pilate, presidente e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com dica aqui de Soledade. 8:28, nós vamos ao comercial e voltamos em seguida.